Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós estamos no capítulo 11, em que nessa conversação que André Luiz, Hilário, o nosso irmão Clarence, Blandina, estão falando acerca da maternidade, temos aprendido bastante, temos assim meditado bastante sobre essa questão. E no último programa falamos acerca das mães, daquelas mulheres que ainda não adquiriram o sentimento materno, né? Que elas estão mais no aspecto de hospedeiras, de reprodutoras, que ainda não adquiriram. Mas que compete a todos nós apoiarmos a reencarnação com aquilo que é possível, né? Nós fazermos para que não haja o aborto, para que não haja desistência. Mas André Luiz pergunta, mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação? E aí Blandina responde, sim, sem dúvida. Clarêncio, desculpe, responde, sim, sem dúvida. Há um programa estruturado na espiritualidade para as nossas tarefas humanas. Entretanto, pertence-nos à condução dos próprios impulsos dentro delas. Vamos nos lembrar, meus amigos, que nos espíritos, quando falamos da lei da liberdade, quando se fala fatalidade, na fatalidade, os espíritos nos dizem que não há fatalidade para os atos da vida moral, porque vida moral é escolha. Então não há fatalidade. Em regra geral, multidões de criaturas, continua Clarêncio, cedo se afastam do veículo carnal, atendendo a serviço de socorro e sublimação. Mas, em numerosas circunstâncias, a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Aí a Blandina começa a explicar. Aqui, recebemos muitas solicitações de assistência a benefício de pequeninos ameaçados de frustração. Temos irmãs que, por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. Encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que, à cata de satisfações doentias, não se envergonham de ministrar hipnóticos a endezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. A gente vai parar aqui nesse momento quando ele fala em três casos. A gente fala nos casos, a Blandina nos explica o caso de irmãs que, por terem pensamentos infelizes, né, elas acabam projetando, comprometendo o leite materno. E isso é muito sério, que vamos perceber que esse livro, ele foi escrito na década de 40, né? Na década de 50. 1954, né? E nós observamos que, naquele momento, nós não tínhamos esse trabalho de conscientização acerca do aleitamento materno, das amigas do peito, quer dizer, na verdade, as mulheres amamentavam, mas não com essa consciência da tão grande importância da amamentação, né? Hoje, os pediatras, as próprias enfermeiras explicam, né, que se a mulher estiver muito estressada, cansada, tudo isso, deixe o bebê gritando. Chega em casa, toma um banho, beba uma água, relaxe, para você ter na amamentação um momento entre o bebê e você. E que seja um momento feliz, prazeroso, de troca de amor, não é? Hoje a gente sabe disso, mas naquele momento isso não era tão valorizado, não. Então, ele vai dizendo, a Blandina vai explicando, que já que o nosso corpo é formado por água, né? A água é o solvente universal. O leite, na verdade, é uma parte líquida. Então, ele é sujeito a esse envenenamento mental. E quantas mulheres amamentam, às vezes não é nem com raiva da criança, não. Mas é com raiva do parceiro, com raiva da situação, com diferentes motivos. E o ódio, ele envenena. Ele envenena. A contrariedade desestabiliza. Então, naquele momento, ela acaba passando para a criança não aquele alimento precioso, né? Ela acaba passando um alimento deteriorado, um alimento comprometido, um alimento, talvez, envenenado. E aí a criança recebe aquilo sobre a forma de vibrações, de veneno, de substância nociva, né? É o que ela diz. Dessas irmãs, por nutrir pensamentos infelizes, compromete a estabilidade orgânica da criança. E aí essa criança pode voltar antes do tempo. Mas não é só isso, não. Fala dos casais. Os casais que vivem brigando, né, tudo isso, aí projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos, arruinando a saúde. A gente vê que, às vezes, a criança, ela começa a ter muita febre, tem diarreia, né? Tá enjoado, tá chorando muito. E aí vai pra casa da vovó, aí não acontece mais isso. Ou chega alguém e pega a criança, às vezes um vizinho, um amigo, acabou aquilo. Por quê, gente? Nesse momento, a reencarnação não tá completa. Ainda os laços são mais ou menos tênues. E o corpinho está ali muitas vezes, o corpinho está dormindo, mas o espírito está do lado de fora, vendo aquelas brigas todas, aquele desentendimento todo. Então o espírito se sente ameaçado. Ele está começando uma encarnação. Então, assim, é essa família, esse lar que eu vou entrar, e ele acaba, né, às vezes até desistindo da reencarnação em termos do ambiente familiar, não
é? Eu teve até um caso de uma amiga minha, que a filha dela estava grávida e estava com muitos problemas de enjoo, mas assim, foi internada e tal. E aí ela foi para um tratamento espiritual e recebeu uma orientação espiritual dizendo que o ambiente da casa estava fazendo com que o espírito amarelasse, né? Ficasse com medo de reencarnar naquela situação. Era uma situação assim, assim desorganizada, isso, sabe? Não tinha nenhum ponto assim, grave, mas a desorganização era uma coisa assim, tão grande
que afetava o espírito.
Que afetava, porque esse espírito sabia que ele precisava estar no local organizado.
Exato. Você sabe, o médium Alaor, Alaor Borges, né, é um companheiro lá de Uberaba, e em Uberaba eles fazem o que a gente chama de visita aos lares, eles chamam de peregrinação. Mas é peregrinação mesmo, eu brinco, a gente tem essa amizade, né, que o mineiro é danadinho, os mineiros são danadinhos. Eles chegam na casa, vão dois a dois. Como é que vai, né? E aí o outro começa a contar tudo, né? É a primeira parte da visita. E com aquela calma mineira que eu aprecio demais, né? Mas não tenho. Aí daqui a pouco tem a leitura da lição de preparo, aí lê a lição de preparo, comenta a lição de preparo, fazem a prece. Leitura do evangelho, comenta o evangelho, faz a prece. Aí vai ao passe. Depois fluidifica a água. Então, a visita dos enfermos lá é peregrinação, porque é alguma coisa bem, bem longa mesmo. E ele, então, ele trabalha na área de saúde, e ele foi chamado por um dos médicos, tendo em vista um médico excelente, né? O bebê nasceu, mas o bebê, a expressão era essa, zombava de todos os cuidados. Então, a criança vivia mais internada do que dentro de casa, né? E ele, então, naquele momento, ele apelava para a vida espiritual, para o ajuda espiritual. E eles foram lá. Chegando lá, foram bem recebidos pela esposa. Nesse dia, o médico estava de plantão. E ela, muito chorosa, falou assim, é uma pena o nosso bebê, não é? Realmente, a gente tem uma vida tranquila, uma vida estável, e essa criança zomba dos recursos, né? Imagina, né? É fulano que vocês conhecem, esse médico excelente, é cumpridor dos deveres, e na época havia DVD, né? E ele vem do hospital direto para casa, e ele sempre traz umas fitas dos filmes, né? Ele gosta muito de filme de ação. Então é assim, ele chega, vê os filmes, e aí naquele momento, porque quando ele chegou na casa, ele como médium, né? Junto com outro companheiro, chegou na casa, ele viu umas cenas de morte, umas cenas assim. E aí, quando ele estava assustado, irmã Valquíria, que é o espírito que assiste, falou assim, não julgue, converse. E aí, na conversa, ele entendeu. Quer dizer, o companheiro, o casal, né, via filme de ação. Filme de ação, são esses filmes que tem aquelas situações de morte, tudo isso, né? Se impressionava com aquilo, aquilo impressionava o ambiente. E o bebê, para o bebê, aquilo não era ficção, era uma verdade. Então, o bebê ficava atemorizado. Quando ele ia para o hospital, para a UTI, tudo isso, não tinha isso. Então, na verdade, o espírito fazia, né, aqueles quadros todo doentio para sair dali. E aí foi aconselhado o quê? Que o casal parasse com aquele tipo de filme. E a criança hoje cresceu, né? Já, ele conta, né? Já é um jovem, faz até parte da mocidade espírita, um jovem forte, saudável. Então, como é que essa ambiência doméstica influencia o espírito que está começando? E é o que Blandina fala aqui.
É verdade. Não é? A gente não tem noção.
Não tem, não,
né?
Não tem.
Tem aquele livro, A Prece, que a gente sempre fala, né?
Exato, do Paulino Júnior.
Exatamente, né? Que também os médiuns foram na casa da pessoa e quando chegou lá tinha um caixão plasmado sala. Mas era o que aquilo? Era um marido sempre achando que a esposa estava para morrer.
Exatamente.
Não que ele não queria matar a esposa.
Não, não era desejo isso.
Mas ele ficava tão pessimista, ele, não, acho que agora ela vai morrer, acho que ela vai morrer agora, acho que ela está mal, está desencarnada. Aí ele foi plasmando a morte dela. E aquela imagem reforçava também ela entrar em depressão.
Exatamente.
E um outro caso também que uma vez eu escutei o Divaldo falar, que ele disse que na década de 60, 70, ele sempre fazia um encontro de carnaval aqui no Rio de Janeiro, isso, no Instituto de Educação. É uma escola de meninas.
Eu fiz parte disso,
né? Então, aí ele falava que uma vez a diretora, depois do encontro, ela falou o seguinte, ela falou, nossa, depois do encontro parece que a escola está diferente, está mais leve.
Isso.
E não acontecia nada, assim, ninguém pintava a escola,
não,
ninguém... E ele falou que antes desse encontro ia uma equipe espiritual fazer uma limpeza psíquica.
Porque a gente materialmente fazia limpeza física e ele olhava, né, que os espíritos é como se estivessem jogando jatos de água e de luz, limpando a ambiência. Olha que coisa interessante.
Exatamente.
Né?
Ele falava, era uma escola de meninas, e eu me lembro que ele falou que, principalmente no banheiro, eram impregnados, assim, porque muitas mocinhas abortavam ali no banheiro, muitas planejavam o aborto ali no banheiro. Então, que o banheiro feminino, ele era uma coisa, assim, horrorosa no nível.
Material vibratório, exatamente.
Exatamente.
Embora materialmente, uma escola belíssima, né?
Exatamente.
É assim, é conceituadíssima, belíssima, muito bonita, limpíssima, mas olha a impregnação psíquica que fica ali.
Exatamente, é? Exatamente. Então, nós temos que usar o nosso recurso, todos os recursos que nós aprendemos a nosso favor. Por exemplo, lá no abrigo, não tem televisão, né? Nós usamos, geralmente, filmes, assim, televisão para a pessoa escolher o que vai...
É o vídeo, né?
Não. E todos os filmes que estão lá, eles passam por eles passam por crivo. E algumas pessoas falam assim, poxa, mas assim você está bitolando a criança em escolher. Eu falei, não, aqui nós não somos ecléticos. Exato. Nós temos aqui uma educação. Da mesma forma que nós temos uma biblioteca enorme, mas não entra qualquer livro. Exato. Ah, mas aí você está impedindo a criança ter acesso. Eu falei, olha, aqui nós não somos ecléticos. Nós temos um segmento. Então, os livros que estão aqui são livros que fazem parte da nossa linha de educação. Exato. Ah, mas é um clássico brasileiro, maravilhoso. Ok, mas qual é o fundo moral Exato. Dessa obra? Qual é o objetivo dessa obra? Porque essa obra ele vai encontrar a qualquer esquina, Exato, a qualquer momento no mundo. Aqui eles vão oferecer as coisas que são pertinentes à nossa educação Exato. Moral. E aí a gente percebe que a gente também vai mudando a estrutura do pensamento da criança. Mas que isso é importante, pessoas que têm o hábito de botar a televisão, a pessoa chega em casa e liga a televisão.
Exato, qualquer coisa.
Né? Entra e sai, a hora entra, a hora sai, a hora acaba, e fica aquela televisão jogando ali.
Você sabe que no outro dia, Berenice, dá licença, passando mesmo assim pela rua, em frente ao ponto do ônibus tinha uma lanchonete, uma lanchonete simples. E aí tinha um programa de TV em que as pessoas brigavam. Olha que coisa interessante, né? Assim, era uma família, a gente não sabe se é montado ou não, como é que era, mas assim, uma família brigava, então um acusava o outro, e uma briga, mas uma briga. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, que lazer é esse? Você vê uma briga, uma acusação, você ligar a televisão para aquilo. Aí eu comecei a meditar nisso. Você já pensou se você deixa isso dentro da sua casa? Que tipo de espíritos você vai atrair? E não só espírito, mas que vibração vai ficar ali impregnada? Aí você às vezes ligou e não está nem olhando. Aí você vai fazer outra coisa. Aí daqui a pouco começa uma implicância. Começou do nada? Não é. É porque criou uma ambiência para um desentendimento Exatamente. Dentro da família.
Olha, eu nunca tive televisão no quarto.
Eu não gosto,
nunca,
não.
Nunca. Tenho 53 anos, não tenho. E lá em casa, em quarto de ninguém, tem televisão. Tem uma televisão na sala, bacana. Quem quiser assistir vai ter que administrar o horário, vai ter que chegar a um senso comum. Mas nos quartos, não tem. No meu, então, mas nem pensar Exato. Que vai ter, porque televisão não é canção de ninar, porque às vezes você está assistindo um programa bacana, só que você dorme e sabe, sei lá, o que entra ali, o que fica impregnando, Isso. além do mais, aquelas cores, aquelas ondas magnéticas.
Com as ondas tetas, isso eu aprendi aí com os neuros, né? Que mexe com as ondas cerebrais. Então, na verdade, a pessoa parece que está dormindo, mas não, ela começa, mesmo ela dormindo, aquilo promove aquelas luzes, aquele esquema, né? Promove uma atividade cerebral. E aí a criatura não descansa.
Exatamente. Então, nós temos que usar esses recursos que nós recebemos de bem viver, de melhor viver, viver com qualidade, dormir com qualidade, para que a gente se abasteça, porque isso é preservação do nosso corpo. Isso é manutenção de uma qualidade de vida espiritual. E essas informações não são informações apenas para a gente guardar. Isso é para a gente se esforçar. Quem é dependente de televisão, aprenda a não ser dependente.
Exatamente, é um trabalho que se faça. Né?
Eu conheço pessoas que dizem mesmo que entra em casa, liga a televisão. Não fica na frente da televisão, mas tem que ficar o movimento.
Tem até pessoas, eu conheço assim, que tem um sensor na porta. Quando a pessoa entra, então assim como acendem-se as luzes, também começa a televisão a acender, aí computador, tudo na mesma hora, né? Começa a ficar ligado. Gente?
Exatamente. Então nós temos que ter o nosso horário. Escolha, nós temos que ter o nosso organograma, o que a gente vai fazer, como é que vai se programar. Criança que fica totalmente dependente da televisão. Ela come com a televisão ligada, ela brinca com a televisão ligada, ela só dorme com a televisão ligada. Depois torna um adolescente alienado, isolado, e a pessoa não sabe. Exato. Isso não é causa da adolescência. Todo adolescente, ele se comporta como resultado da sua infância.
E ela fala também aqui, então ela fala primeiro, né? Das irmãs que envenenam o leite materno, depois dos casais da rixa, e depois aquelas pessoas que a gente vê, né? A pessoa precisa trabalhar ou por alguma questão, tem as amas, né? As empregadas babás. Mas olha só, essas pessoas, às vezes, recebem o dinheiro, mas, porque querem ver televisão, não ser incomodado com as crianças, é ministro hipnóticos. Às vezes, você, não é nada não, né? Dá um chazinho de maracujá, um refresquinho de maracujá, determinados chás, para as crianças ficarem dormindo o tempo todo. E elas poderem ou sair, ou fazer, ou andar. Então, isso também é responsabilidade dos pais, né? Então, ele coloca aqui, em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. Quer dizer, olha o trabalho desses espíritos para que não haja desencarnação. No entanto, muitas vezes, somos constrangidas a assistir ao fracasso de nossos melhores propósitos. Nesses casos, então, o André falou. A Blandina, percebendo a indagação íntima, falou assim, nesses casos, André, ainda e sempre, a lei é invariável. As provas e tarefas sofrem dilatação no tempo, mas serão cumpridas, afinal. Aquilo que se não realiza num século, pode efetuar-se em outro. Nossa boa vontade e nossa aplicação aos desígnios divinos podem abreviar qualquer espécie de serviço. Quem persiste na direção do bem, mais cedo atinge a vitória. Quer dizer que, na verdade, eu posso abreviar? Que coisa interessante.
Né? No Evangelho, eu acho que é no capítulo 4, quando... Não sei se é... Não, é no capítulo, ninguém pode nascer...
Do reino de Deus, é capítulo 4.
É o 4,
limite,
né?
Da encarnação.
Isso.
Né?
Então, é o item, eu acho que é 25 e 26.
Isso,
que o Kardec pergunta, né? Então, as pessoas que são as pessoas que encarnam, é uma punição encarnar? Ele faz uma pergunta mais ou menos assim. E o Espírito São Luís fala o seguinte... Que ele até vai dar um exemplo e depois o Kardec dá uma nota também. É muito interessante, porque tanto o Espírito Isso. quanto o Kardec falam a mesma coisa. Ele fala, olha, depende se a pessoa colocar como meta, né? É aprender rápido, ela evolui mais rápido.
Ela pode avançar, até pode avançar muitos passos na senda evolutiva. Pode avançar.
Exatamente. E às vezes a gente fica rotulando, é difícil. Ou às vezes a gente fica rotulando, a natureza não dá saltos.
Exato.
Lê isso aí para você ver. Sabe, nós não nos transformamos de um para Jesus de uma hora para outra, mas lá diz que nós podemos andar a passos largos.
Isso.
Está lá tanto o Espírito São Luís quanto o próprio Allan Kardec. O Kardec ainda até ele faz uma comparação, ele fala, é como o aluno.
Isso.
Se o aluno começar a estudar por fora,
Isso.
começar a ter aula particular, né? Começar a se aplicar e começar a estudar por conta própria, claro que ele passa à frente dos
isso,
outros.
Exatamente.
Então, o que acontece com isso? Ele abrevia o tempo dele aqui no sofrimento. Ele anda mais rápido, ele evolui mais rápido. Mas isso tem que ser uma situação partida de nós.
Isso, exatamente. É o trabalho levando ao sucesso, né? Que o trabalho, ele tem essa característica, né? Então, que a gente possa, assim... que ela acaba dizendo assim, com um sorriso muito bonito, ela fala assim, não vale fugir às responsabilidades, porque o tempo é inflexível e porque o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Então, essa é a grande verdade para a gente ficar pensando na tarde de hoje. Qual é o trabalho que me compete, né? O que eu tenho? Qual é a parte que me toca na obra da criação, né? E não procurar, a gente fica procurando lá de fora. E muitas vezes o trabalho que me compete é aquela disciplina, é aquele esforço em que eu tenho uma tarefa, mas eu tenho que trabalhar aqui dentro, né? Então que a gente possa pensar, refletir e aproveitar muito essa oportunidade. Muita paz a todos.
Muita paz. Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.